Olá, meu compadre, minha comadre, gente boa! Estamos de volta aqui mais uma vez com o seu programa O Homem e a Terra, uma produção da equipe de comunicação da Emater, que é o Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural. Aqui na apresentação, eu, Amarildo Alba, ali na sonoplastia, Gustavo Stella, com apoio técnico do Oswaldo Aguemaia. De julho de 2019, quinta-feira de lua cheia, dia nacional do trovador, e para as suas orações, anote aí, é dia de São Francisco Solano. Pois bem, e neste próximo sábado, dia 20, depois de amanhã, a Emater e a Prefeitura de Barracão realizam o terceiro seminário de bovinocultura de leite no município. Vai ser o dia todo, viu? Primeiro pela manhã tem a palestra sobre a importância da nutrição das vacas, a definição da qualidade do leite e também a premiação das propriedades de agricultores que estão se destacando no processo de sucessão familiar. Que é aquele negócio dos pais, aos poucos, indo passando a responsabilidade da administração do sítio para os filhos. Bom, e à tarde o destaque é para o evento de julgamento de bezerras e também a premiação dos animais melhores classificados nesse julgamento. Esse vai ser então o terceiro seminário de bovinocultura de leite de Barracão, e você que é criador de gado de leite do município não pode perder, não pode deixar de participar, tá certo? E a Secretaria de Estado da Agricultura divulgou na última semana o resultado da campanha de vacinação contra a febre aftosa realizada em maio aqui no Paraná. Pegando todos os animais com idade até 2 anos, búfalos ou bovinos, a cobertura da vacina chegou a 99% do rebanho, considerado pela SEAB o melhor resultado obtido nos últimos anos. Bom, já a campanha de vacinação prevista para novembro tem tudo para não acontecer. Isso porque até lá, o Ministério da Agricultura pode declarar oficialmente o Paraná como área livre de febre aftosa sem vacinação. Depois, o Estado busca o mesmo reconhecimento da Organização Mundial de Saúde Animal, o que está previsto para acontecer em maio de 2021. Pois é, com esse novo status de área livre de febre aftosa, sem vacinação, os criadores paranaenses terão a oportunidade de buscar novos mercados para a carne produzida aqui. Não apenas para a carne bovina, mas principalmente para a carne de porco, para a carne suína, que hoje está bastante disputada no mercado mundial em função dos estragos provocados pela peste suína africana na China e outros países vizinhos aí da China. Bom, só para terminar, é bom destacar aqui que o último foco de febre aftosa identificado aqui no nosso estado foi em 2006. De lá para cá, não houve mais a circulação do vírus causador da doença entre os animais criados aqui. Olha, na região de Curitiba, para ser mais exato, ali pela região de Rio Negro, a Emater vem realizando um bonito trabalho de recuperação da vitivinicultura. E quem está à frente dessa importante ação é o extensionista Marco Antônio Lucatelli, com quem eu converso agora para conhecer melhor toda essa iniciativa. Tudo bem, Lucatelli?
Tudo bem, Amarildo.
E aí, que projeto é esse? Conta pra gente.
Olha, Amarildo, nós estamos com um grupo de produtores na área da vitivinicultura que estão tendo um grande sucesso na produção de uvas e na elaboração de vinhos e sucos aqui na região. O município de Rio Negro, Lapa, Piên e Campo Tenente tem se mostrado muito favorável para a produção de uva, principalmente a uva Bordeaux. É uma uva de produção muito fácil, é uma uva rústica e tem dado excelentes resultados.
E esse não é um negócio novo aí para o pessoal, né?
Não, nós temos produtores aí já vem produzindo há muitos anos e tem conseguido fazer uma boa comercialização. Boa parte dessa uva vai para consumo in natura e parte vai para a elaboração de vinhos e sucos coloniais.
E o que levou a Imater vocês aí a investir nesse projeto?
Muitas das propriedades aqui dessa região têm áreas que estão sendo subutilizadas ou pouco utilizadas, e a uva se dá muito bem em áreas pedregosas, áreas com uma inclinação, e é isso que nós estamos fazendo, aproveitando o potencial que nós temos aqui e a boa vontade dos produtores que têm se dado muito bem com essa atividade. Ela tem se mostrado extremamente favorável, né, sob o ponto de vista econômico. A uva ela é produzida com baixo custo, com um sistema de produção que exige pouca aplicação de agrotóxico, e isso tem atraído muita gente para vir adquirir uva aqui na região. E isso tem se tornado um bom negócio.
Marcos, o que a Imater faz?
Olha, nós temos um grupo de produtores que já estão na atividade, que recebem uma assistência técnica da Imater sobre os aspectos dos tratos culturais, a questão da fertilidade do solo, a aplicação de alguns tratamentos que são feitos na cultura. E tem um grupo novo de produtores que estão sendo fomentados pela cooperativa aqui da região, a Cooperante, que tem um projeto de uma implantação de uma usina de suco de uva, e essa cooperativa, ela, para viabilizar a implantação dessa usina, ela vai precisar de 130 hectares de uva, principalmente da variedade Bordeaux e a variedade Carmen. Então, o papel dos nossos extensionistas da Imater é justamente a seleção de famílias, a escolha da área e fazer o dimensionamento desses vinhedos e a elaboração do projeto técnico. Então nós temos um papel muito importante, porque a uva é um projeto que nós precisamos fazer ele corretamente. Nós não podemos errar na escolha do local e na implantação do vinhedo, porque senão nós podemos comprometer a atividade. Então nós estamos tendo uma dedicação quase que exclusiva a essa atividade, porque nós acreditamos que ela é uma atividade muito importante sob o aspecto social e econômico aqui da região, e é assim que tem se demonstrado.
Tá certo, Lucatelli, muito obrigado pela sua entrevista, parabéns pelo trabalho, pela iniciativa, um grande e forte abraço e até outro dia.
Eu que agradeço, um grande abraço a todos.
Bom, agora, bem rapidinho, vamos ver como ficaram os preços das principais hortaliças produzidas e vendidas por agricultores de nosso estado nas Ceasas de Curitiba, Londrina e Maringá. Preços praticados na segunda-feira, dia 15, e bem provável, já refletindo um pouco as consequências das fortes geadas deste início de mês. Primeiro, passando por Maringá, tomate saladete ou tomate italiano, esse ainda sem alteração significativa de preço em relação à última semana, R$ 90,00 a caixa de 22 quilos, R$ 4,09 o quilo. Cenoura, R$ 55,00 a caixa com 22 quilos, R$ 2,50 o quilo. Vagem, essa subiu, viu? De R$ 55,00 para R$ 80,00 a caixa com 12 quilos, ficando em R$ 6,66 o quilo. E abobrinha menina, R$ 75,00 a caixa com 20 quilos, R$ 3,75 o quilo. Na Ceasa de Londrina, pimentão verde, R$ 45,00 a caixa com 12 quilos, R$ 3,75 o quilo. Pepino caipira, R$ 70,00 a caixa com 20 quilos, R$ 3,50 o quilo. Chuchu, esse outro produto que sofreu com a geada, agora R$ 50,00 a caixa de 22 quilos, R$ 2,27 o quilo. E repolho híbrido verde, bem grande, R$ 25,00 a caixa com 25 quilos, redondo, R$ 1,00 o quilo. E na Ceasa de Curitiba, batata comum, preço com queda acentuada em relação à última semana. Baixou de R$ 190 para R$ 120 a saca de 50 quilos, agora valendo R$ 2,40 o quilo. Cebola subiu mais um pouquinho, R$ 70 a saca de 20 quilos, R$ 3,50 o quilo. Alface crespa grande, R$ 18 a caixa com 7 quilos, R$ 2,57 o quilo. E cheiro verde, R$ 5,00 o maço, pesando 400 gramas. Por hoje, meu amigo, minha amiga, está feito o carreto, vamos ficando por aqui. desejando a todos vocês uma ótima quinta-feira. Amanhã estaremos de volta, aqui nesta mesma emissora, neste mesmo horário, para a apresentação mais uma vez do seu programa, O Homem e a Terra. Um grande e forte abraço, fiquem todos com Deus e até lá!